Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a professora Rosana da Silva Borges, que é doutora em Ciência da Comunicação pela ECA USP e também autora e organizadora dos livros Espelho Infiel, lançado pela editora Imprensa Oficial, Mídia e Racismo, lançado pela editora Ford. Pois é, Rosane, no bloco anterior eu até te fiz uma pergunta sobre a questão da mulher negra dentro das instituições, né, que estão colocadas aí, destacando a questão da área de saúde, que as mulheres negras costumam relatar, né, a forma como são tratadas, né, pelos agentes de saúde, principalmente médicos. Como é que você vê essa situação?
Essa situação, infelizmente, Ricardo, ainda é considerada uma das situações mais graves no país. Quando a gente pega o índice de desenvolvimento humano, o índice de gênero no Brasil, a questão saúde mulher negra é uma das piores, porque tem a ver com a morte dessas mulheres, né? As mulheres morrem por falta de assistência médica. As mulheres negras, para você ter uma ideia, alguns dados aqui, elas têm 5 vezes menos oportunidade de fazer o pré-natal. O que que isso significa? Que significa que aumenta, consequentemente, 5 vezes mais as chances dessas mulheres terem complicações no parto. Então, a gente tem um dado brutal. O caso Aline, que virou uma bandeira mundial, que até o Estado brasileiro sofreu uma penalidade, é um caso clássico. A Aline, ela foi morta pelo Estado brasileiro, pela falta de assistência. Hoje a gente está discutindo...
Essa personagem que você fala, você pode contextualizar?
A Aline, ela estava grávida, ela teve uma complicação na gravidez, jovem, foi à procura de atendimento médico nos hospitais públicos e foi negado a ela.
Isso, né? Em São Paulo?
Isso no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro.
Então, quando a Aline, ela é atendida, né, depois de uma peregrinação o dia todo nos hospitais públicos, ela já estava numa situação difícil de pneumonia, então a Aline morre. E aí isso vai para tribunais internacionais, enfim, o governo brasileiro, o Estado brasileiro é condenado, porque se a Aline tivesse tido um atendimento, ela não morreria, nem ela, nem a criança.
Ela se torna, então, um ícone da questão da mulher negra no sistema de saúde.
Exatamente.
E quando foi isso?
Isso foi em 2011, né? Isso veio se arrastando, enfim... E aí a gente vê que o caso Aline é um dos que a gente sabe, mas os casos como o da Aline são corriqueiros e são mulheres negras. Hoje mesmo a gente está com a discussão sobre Zika vírus e a microcefalia. E a correlação com a questão racial, ela não é muito dita na mídia, como eu falei ainda há pouco, sobre a invisibilidade, né? A mídia, ela perde, nós perdemos muito quando ela invisibiliza que o vírus Zika tem uma relação direta com as mulheres negras, porque quem é que é atingida pelo vírus? São as mulheres em que moram em lugares de saneamento básico complicado. Quem é que está nesses lugares? São as mulheres negras. E até a Organização Crioula do Rio de Janeiro vai promover agora por esses dias um seminário falando e apontando que o vírus Zika vem afetando as mulheres negras, enredando essas mulheres ainda mais numa situação de saúde precária, né? Hipertensão, diabetes,
anemia falciforme.
Essas são todas doenças étnicas, raciais, que atingem homens e principalmente mulheres negras, né?
Inclusive há relatos de mulheres negras, né, que durante o processo do parto, que elas, muitos médicos se recusam a dar anestesia para
Exatamente.
Elas.
Exatamente.
Né?
E isso, olha, eu tenho um dado que é um dado brutal, que me comove até hoje. Eu participei de uma forma em Santo André em 2008 e eu dei formação para médicos. Eu levei nesse dia a reportagem da Folha de São Paulo falando disso e, para minha surpresa, os médicos presentes me perguntaram: mas professora, não é verdade? As mulheres negras não são mais resistentes à dor? Isso significa dizer que aqueles médicos também adotavam o mesmo método.
Legitimam isso.
Eles, na escolha, quando falta anestesia, quando tem mulheres negras e brancas, eles preferem não dar para as mulheres negras porque eles acham que as mulheres resistem mais à dor. Então, para a gente ver o drama e a perversão, a crueldade que ainda o nosso sistema de saúde.
E muitas vezes permeado aí no inconsciente coletivo.
Exatamente, voltando para o imaginário. Porque depois, eu sempre dou exemplo desses médicos, eram pessoas muito atentas, profissionais que queriam mudar, que queriam melhorar. Mas vejam, mesmo profissionais
não
atentos...
Não tinham uma percepção.
Não tinham de que, de fato, o que eles estavam falando, fazendo era de um racismo atroz. Mas para eles não, era a decisão que eles tinham que tomar.
Na sua escolha musical aqui, você nos traz a Rita Ribeiro com A Mulheres, né? Vamos ouvir depois você comenta?
Vamos sim.
Há mulheres que se pintam de caulim na costa do mar. Vim para o Deus louvar. Eu também me pinto para voar em mim. A prata derramar. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do mar.
Estamos aqui na Rádio USP FM, hoje entrevistando Rosana da Silva Borges, que é doutora em Ciências da Comunicação aqui pela ECA USP e também pós-doutoranda com a temática Políticas de Representação e Imaginário, Imagens de Mulheres Negras. E aí você até escolheu a música, né, a Mulheres, interpretada aí pela Rita Ribeiro e que é do Chico César. E por que você escolheu essa música?
É porque é uma música muito bonita que fala das musas, né, da inspiração. E normalmente a gente, quando pensa em mulheres negras, elas não foram musas, né, e nem inspiradoras. Então essa música, ela, na verdade, abre aí o leque para a gente pensar que tem muitas mulheres negras que são inspiradoras nas suas comunidades, no que fazem, e que são musas, né? Também, né? A gente tem uma ideia de musa.
No seu cotidiano, no seu dia a dia.
No seu cotidiano, né? Com suas belezas singulares, com a sua autoafirmação. E essa música é uma forma da gente, né, pensar em se inspirar nessas mulheres aí, as rainhas.
Inclusive, quando se fala em mulheres, a gente pensa no movimento feminista, né? E uma das contradições do movimento feminista é que ele se concentra muito só na questão de gênero. E as demais camadas, né, que questões étnicas, questão de orientação sexual vão ficando um pouco deixadas de lado, a não ser um certo tipo de movimento feminista chamado interseccional, né, que traz essas questões, mas a maioria não. Como é que você vê isso?
Olha, o movimento feminista negro foi fundamental, de fato. O movimento feminista, ele foi muito universalizante, no sentido que a concepção de mulher era uma, né, os valores também combatidos eram os valores judaico-cristãos. Então, movimentos feministas negros, movimentos indígenas vieram, e isso é bom, porque vieram mostrar para o movimento feminismo que não existe só um tipo de mulher, né? E mais ainda, que a opressão ela é muito, no Brasil, bem avaliada se a gente conjuga com a questão de raça. Tem uma feminista estadunidense que tem uma frase que se tornou uma bandeira para os feminismos negros mundo afora, né? Que ela diz o seguinte, que todos os negros são homens, todas as mulheres são brancas, mas algumas de nós temos coragem. O que ela quer dizer com isso? Que também o movimento negro priorizou muito, ao longo da sua trajetória, uma agenda que o negro... era o negro, o homem, né? E aí ela diz, olha, mas algumas de nós temos coragem. Quem são algumas de nós? São as mulheres negras que dizem, olha, no movimento negro existe o sexismo e no movimento feminista tem o racismo. Então, tem que pensar a questão conjunta.
Quem foi, né, essa?
Foi a Patrícia Scott. E isso, para nós, povo brasileiro, nação brasileira, porque quando a gente pensa o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, embora eu não nutra nenhuma, digamos, admiração no campo político em relação a ele, mas ele disse uma frase que é fundamental para a gente pensar qual o projeto de país, qual a nação que a gente quer. Ele disse que para a gente saber o que é a exclusão no Brasil, a gente tinha que conhecer uma casa chefiada por uma mulher negra no sertão nordestino. Então, ele coloca a questão geográfica, rural, de gênero e racial. Então, ele diz, a gente conhecendo esse perfil de ser humano, que a gente sabe o que é o drama da opressão e da exclusão no Brasil. Então, a gente tem que pensar, como você disse, né, a questão do feminismo no plural, e a questão racial sempre tem que estar presente.
Na sua escolha musical aqui, você nos traz Mulher Brasileira, né? Do Jorge Benjô.
Sim.
Vamos ouvir depois você fala?
Vamos sim.
Mulher brasileira, aonde é que está você? Brasileira, eu quero você pra mim. Quero sentir o seu abraço, o seu beijo, o seu carinho, o seu amor, sua simpatia, ternura e beleza, pois eu necessito de você, mulher brasileira. Onde é que está você, mulher brasileira? Eu quero você pra mim. Pois a minha grande vitória é conseguir botar uma mulher brasileira na minha vida. Pois para mim ela será sempre a primeira, a companheira nas horas fáceis e difíceis. Mulher brasileira, aonde é que está você? Mulher brasileira, eu quero você pra mim. Preta, branca, pobre ou rica, bonita ou feia, você é maravilhosa. Eu quero ser o bendito fruto de você, mulher brasileira. Aonde é que está você, mulher brasileira? Eu quero você pra mim.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Rosane da Silva Borges, que é doutora em Ciências da Comunicação aqui pela ECA USP. E aí você resolveu escolher, né, nos trouxe aí Mulher Brasileira, interpretada aí pelo Jorge Benjô, né? O porquê dessa música?
Essa música, ele fala da mulher brasileira e da inclusão, né? Essa mulher que está aí todo dia, ele fala da mulher negra, ele fala da mulher branca, da pobre, né, da rica. Então, eu acho que, pelo menos em termos ideais, é o que todas nós queremos. Porque quando a gente está no movimento, a exemplo do movimento feminista negro, a gente não quer segregar. Pelo contrário, a gente quer uma afirmação de uma identidade nacional em que todas as mulheres sejam respeitadas. E aí eu acho que o Jorge Benjô nessa música dá um recado para a gente, né?
No imaginário brasileiro, muitas vezes, a relação da mulher negra com o homem negro, como é que se processa?
Olha, como é uma relação muitas vezes conflituosa, principalmente do ponto de vista das relações afetivas, né? Como o homem negro, ele sofre com racismo, mas por ser homem, ele também absorve práticas machistas, sexistas, então até se costuma fazer um troça do homem negro dizendo que só sobrou para ele a mulher negra para ele discriminar, porque acima dele está a mulher branca e o homem branco. Então, há toda uma discussão sobre a preferência de homens negros, principalmente, né, das celebridades que casam com mulheres brancas, de preferência loira. E isso tem muito a ver com o sexismo e o racismo também, né? Porque, como eu falei anteriormente, pela força do imaginário, todos nós introjetamos o racismo, brancos e negros.
Inclusive, em relação à questão da mulher negra, né, tem uma frase que ela sai da segunda metade do século XIX, entra no século XX, e que ela é muito racista, né? E vou até pedir desculpa para os ouvintes para poder falar essa frase, que eu acho que é muito pesada, mas que você pudesse pontuar se ela foi superada, né? Porque se diz que a branca foi feita para casar,
sim, exatamente.
A preta para trabalhar e a mulata para trepar, né? Quer dizer, é muito pesada, é muito vulgar e de forma alguma concordamos com isso. Mas você acha que esse pensamento ainda é persistente no século XXI?
Move ainda, principalmente o imaginário masculino, né? Tanto dos homens brancos como dos homens negros. Então, toda, né, essa... se costuma dizer que o homem branco racista, ele consegue ter relações afetivas, né, sexuais, como latas, porque é o limite dele, né? A preta de pele escura, ele vê como a trabalhadora braçal, realmente. E isso a gente vê como isso se materializa? Se materializa como uma mulher negra, como sendo empregada doméstica. Esse filme, O Que Horas Ela Volta, embora a personagem não seja uma mulher negra, né, do ponto de vista clássico, que é a Regina Duarte que faz, mas ela nos
que
faz...
É a Regina Casé.
A Regina Casé, desculpa, falei Duarte, né? Mas, de certa forma, ali tem relações muito escravocratas, né? O trabalho doméstico no Brasil foi o que permanece muito vivo do nosso regime escravocrata.
Exato, da Casa Grande.
Da,
né?
Casa Grande, né? Das relações... exploratórias e desumanas, né, com as empregadas. E, de certa forma, de não se ter na mulher negra, principalmente de pele escura, ela como um ser humano que pode ser médica, que pode casar com o homem que ela quiser, né, fazer as escolhas que ela quiser, porque esse lugar aí, como você mesmo disse, esses três papéis aí sociais para branca, para negra e para mulata, de certa forma ainda alimentam o nosso imaginário e, o que é pior, imobilizam as mulheres negras que estão no topo da pirâmide para melhorar as suas condições de vida.
E sobre a mulher negra jornalista, né? E você é jornalista, como você vê? Mas antes de você responder isso, a gente vai para um intervalo.
Vamos lá.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.